engenheiro agrônomo Augusto Almeida, como as propriedades rurais estão se renovando, estão avançando em novas tecnologias para transformar uma subsistência em um negócio de geração de emprego e renda no Piemonte Norte do Itapicuru?
Hoje, produtores rurais, proprietários rurais, né, seja de uma fazenda, de sítios, de roça, tem que inovar, né? A inovação de tecnologias estão aí para desenvolver dentro de uma propriedade rural. O produtor, ele tem que estudar, saber fazer uma gestão e um planejamento da sua propriedade rural. Eu sempre falo que uma propriedade tem que ser vista como uma empresa, né? Uma empresa rural, para que você possa desenvolver ainda mais os trabalhos, que possa ter renda, ter receita e ter lucro no final das contas. E com isso tem o auxílio das inovações tecnológicas, como ferramentas, sistemas, né? E muita gente pensa que inovações tecnológicas são grandes coisas, modernas. Não. O pequeno produtor, o agricultor familiar, pode ter isso aí na palma da sua mão. E claro, pode fazer o planejamento já para o próximo ano, onde a gente está findando o ano 2025. Em 2026 está batendo na porta e a pessoa tem que começar já o planejamento de agora para conseguir no ano de 2026, com o planejamento certo, o plano de ação, traçar seus objetivos, suas metas, para poder levar ainda mais sua produção agrícola, sua produção da pecuária dentro da sua propriedade. Então, ele tem que ter umas metas realistas, alcançáveis, para poder não se frustrar lá na frente. E com isso, a pessoa tem mais dinheiro no final do ano, que é o ano da safra, vamos dizer assim. Então, é investir em planejamento, em gestão da propriedade rural, uma gestão administrativa, financeira, para conseguir ganhar, né, ter mais lucro lá no final do ano. Claro, aumentando sua receita, porque vai aumentar a produtividade, sua produção vai aumentar, seja da agricultura, seja da pecuária, e com isso atender as suas expectativas dentro da sua empresa rural, né, sua propriedade rural.
Quais são as potencialidades do Piemonte Norte do Itapicuru em fazendas que são sinônimos de negócios prosperáveis?
A gente pode falar que no Piemonte Norte do Itapicuru, né, todos esses municípios que abrangem, tem muitas cadeias produtivas, vamos dizer, na agricultura e na pecuária. A gente tem o principal fator, né, principalmente Campo Formoso, o bovino de leite e também a caprina e ovinocultura. São duas excelentes cadeias produtivas que desenvolvem muito bem, né, na nossa região. O produtor tendo um planejamento adequado, estrutura, pedindo auxílio de um engenheiro agrônomo, um médico veterinário, um zootecnista, um técnico agrícola, ele consegue desenvolver muita coisa. Então, outras cadeias como a gente desenvolve aqui é a cafeicultura. Muito produtor, né, já voltando a plantar o café. As hortaliças também para vender ali na feira. A fruticultura, no geral, a gente na região tem muita coisa ligada à banana, dentre outras. E uma muito forte, que é um famoso, é o sisal. Então, o sisal, sendo também bem elaborado, consegue desenvolver ainda mais. Muita gente tem aquela perspectiva de o sisal deixa lá a planta e só colhe daqui a um tempo. Não, tem que ter planejamento, estrutura para poder render aí com qualidade.
Converso com o engenheiro agrônomo Augusto Almeida. Augusto, qual é a relação entre investimento e lucro? De qual forma o proprietário rural deve proceder para ter sucesso nos negócios?
Marcondes, o investimento e lucro é muito simples. A gente tem receitas e despesas dentro da propriedade rural, né? As receitas, aquilo que ele vai faturar ao longo daquele ano corrente, daquela safra, vamos dizer, dentro da cadeia produtiva. Investimento a gente chama de despesa. A pessoa não vai, eu vou gastar, não, vai investir dentro da propriedade, né? Tem aquelas despesas de investimento, de construir algo, uma benfeitoria, de comprar animais, de fazer um plantio correto, uma adubação. Então ele está investindo, né? Está tendo uma despesa dentro da propriedade dele, de acordo com a cadeia produtiva que ele desenvolve. E no final das contas ele vai ter o lucro, que é o faturamento, a receita que ele teve. Tirando todos os gastos, sobra ali o lucro. Resumidamente, é isso. Então, o produtor rural, né, vendo a empresa dele como uma empresa rural, tem que ter essa visão de não gastar, mas sim investir dentro da propriedade, da cadeia dele, produtiva, que ele está ali plantando, está cuidando de uma criação, para no final das contas ele ter o retorno. que são as receitas, as vendas, com isso ele ter um lucro ainda melhor no final das contas, e sim, saber o quanto ele vai estar investindo, quanto ele vai estar faturando de receitas e o quanto vai sobrar dentro do bolso dele. Nem tudo que sobra é lucro, deixar isso bem, bem explicado aqui, porque tem que ter um caixa, tem que ter separar outras coisas, e sim, ele tirar, como a gente chama aqui, de prolabore, né? Um pagamento dele, que é a mão de obra do produtor e da família também, por estar exercendo aquela cadeia produtiva dentro da propriedade rural.
Augusto, e qual o planejamento estratégico ideal para este período de seca, tanto na área da pecuária e na produção agrícola?
Marconi, a gente sabe que a região, a gente está inserindo um bioma da Caatinga, então a gente sabe que fatores de seca, né, são predominantes. A gente passa por alguns longos períodos de estiagem. E o produtor, com esse planejamento, a gestão dele dentro da propriedade rural, tem que ter em mente para fazer a reserva estratégica dele, de alimentação. Para animais, fazer a parte de forragem, né, usando algumas culturas, por exemplo, a palma. A palma, a gente tem muito teor de água. 90% da palma hoje é água. Então, temos que passar esse produtor para que ele possa plantar uma área específica para palma. Outras cadeias, né, de fruta também, tem que ter um planejamento de alguma guarda, de algum tanque, de algo que possa fazer a molhação da área. Então, esse período de estiagem, e o planejamento faz parte disso, do produtor estar preparado para essas questões. Então, todo planejamento e gestão de propriedade rural parte também de preparar não só a parte administrativa, financeira, mas também a parte da parte de campo, né? Planejamento de reserva estratégica, de plantio de algumas culturas para alimentação animal, a parte de água, tem a guarda, tem poço, onde eu vou captar água. No período de seca eu uso essas ferramentas, né? essas estratégias para poder alimentar principalmente os animais e a água também para dar de beber, molhar as plantas, molhar a plantação lá que ele utiliza. Mas existem algumas culturas que ele tem que plantar dentro da propriedade para servir de alimentação animal e reserva de forragem, né? Uma reserva estratégica para ele suprir essa necessidade na época de seca. Então, muita gente, muitos produtores, a gente vê que não faz isso. Comece a fazer, comece a desenvolver, que você verá resultados mais para frente, tá bom?